Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, falando sobre eleições. Parece que depois da Copa as pessoas estão mais voltadas à discussão do processo eleitoral e você vai poder participar a partir de agora pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br, recebendo aqui nomes que representam, que apoiam três candidaturas, as candidaturas colocadas: Raimundo Lima, que defende a candidatura socialista, Jair Almeida, ou Jair do PT, que defende a candidatura de Armando, e Antônio Pacheco, do PSOL, defendendo o projeto do Zé Gomes. Né? Quem tiver perguntas, repito, 3838-1213 ou pela internet, e também tiver ainda demanda em relação à questão que nós levantamos no início do programa sobre saneamento, pode continuar ligando também. A campanha pegou para valer, Jair? Já estão em plena campanha? Ou aí, aqui no sertão, aqui em Afogados, por exemplo, os defensores do projeto de Armando já estão com o bloco na rua, de fato, ou ainda há alguns pontos sendo ajustados? Dá para dizer que a campanha ainda não começou 100% depois dessa Copa? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao companheiro Raimundo. Certo, ao Carioca aqui, mais conhecido para a gente, e aos ouvintes da Rádio Pajeú. É importante a gente perceber, né, Júnior, que como a eleição mais distante, a eleição estadual e nacional, né, as coisas demoram mais a pegar fogo, a esquentar. Né? Eu percebo que, mesmo aí com o clima de Copa do Mundo, de São João, certo, não deu ainda para esquentar essa campanha. A gente, como defensores da candidatura de Dilma, presidente, Armando, governador e João Paulo, senador, estamos ainda montando essa estrutura, não é fácil, né? A estrutura de campanha nem é também barata, certo? Essa é uma das grandes preocupações dessas campanhas. E é claro que no decorrer desse mês de julho é que a gente vai estar com essa estrutura toda montada e colocando a campanha na rua para que em agosto, de fato, né, até com também o horário eleitoral começando nos meios de comunicação, a gente possa ter essa campanha mais acirrada, mais quente. Mas, certo, de um jeito ou de outro, nos bastidores, né, a campanha já começa a esquentar, a pegar fogo após a Copa, e é natural, né, que esse debate comece a se acirrar cada vez mais agora, nesse período eleitoral. De fato, né, não estamos mais no período pré-eleitoral, estamos no período eleitoral, e há 2 meses e pouco, né, faltando aí para as eleições nacionais e estaduais.
Já tem carro de som na rua, não já? Quem é que está cuidando desses carros de som que já estão rodando?
A gente já tem carro de som já rodando, fazendo campanha, né, da chapa majoritária, Dilma, Armando e João Paulo. Também já carros de som ligados aí à candidatura dos deputados. No caso, ligado a gente, tem a candidatura aí do deputado de Arco Verde, né, os irmãos, certo, que são acompanhados por Zé Negão.
Uhum. E aí, Raimundo, no caso do PSB, da campanha socialista, a campanha já começou para valer? Prazer tê-lo. Tiveram um ato, inclusive, no último sábado aqui, né? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Jair. Bom dia, o Antônio, Carioca, Michele, Tito. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia a todos os socialistas. Na verdade, a gente vinha um pouco empolgado com a Copa, mas aí com a saída do Brasil já esfriou um pouco e com o fim da Copa começa agora o momento eleitoral. A campanha começa a tomar rumo e aí na quarta-feira tivemos a confirmação que teria a inauguração do nosso comitê aqui em Afogados, o comitê regional. E aí tivemos 3 dias para a gente organizar essa inauguração e aí começamos aí, a cidade inteira começa a ver que Afogados já começa quente, porque a Frente Popular começa aí com bandeiraços, com já banners em toda a cidade, com pinturas. E aí o evento de sábado, um evento importante, onde pela primeira vez tivemos um candidato presidencial em Afogados da Engazeira, e aí fizemos uma carreata e em seguida o comício na Praça Monsenhor Freire de Arruda Câmara, com também, por sinal, uma coisa boa que trouxe aqui a Afogados foi a volta da chuva, né? Tivemos aí uma grande carreata e o pessoal compareceu à solicitação, ao chamamento da Frente Popular, e aí começou, na verdade, a campanha Afogados da Engazeira.
E no caso do PSOL, Pacheco, os candidatos que para muitos vão polarizar a disputa, né, estão se posicionando, dizendo que a campanha está começando ainda, está pegando o ritmo. No caso de vocês, que conhecidamente, notoriamente, têm dificuldade de estruturar uma campanha como os outros projetos, como é que está esse início de trabalho?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos companheiros aqui da mesa, Raimundo e o companheiro Jair. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa mesa hoje, Nil Júnior, junto com esses companheiros, até porque eu me sinto aqui como um aprendiz, né? Estou aqui para aprender, né, com pessoas com tão grande representatividade na política afogadense. E quero dizer para você, Júnior, o seguinte: hoje nós temos nomes que estão aí representando o pessoal, né, a nível estadual, a nível nacional, com a companheira Luciana Gen, né, pleiteando aí esse local aí, como presidente. Senado, a companheira Albenísia, e no Estado, né, o companheiro Zé Gomes. Sabemos que a dificuldade financeira hoje que o partido do PSOL tem em relação a estruturar a sua campanha, né, todo esse trabalho, é devido a nós não termos tantas representatividade no cenário nacional, né? Nós vemos aí que na Câmara Legislativa, o PSOL hoje é o partido que menor tem a sua bancada, não deixando de ser reconhecido como os deputados que mais têm atuações, né, no Senado Nacional. E nós estamos aí, nos organizando, através de conscientização popular, entendeu? Trazendo pessoas capazes de fazer parte de um projeto, né, que é plantar, regar e futuramente estarmos assim colhendo, né, resultados positivos, né, e é assim que o partido tem iniciado esse momento, né, esse momento eleitoral, devagarzinho, com humildade, através de muita garra, muita disposição mesmo para podermos aí, não vou dizer que chegar junto, ou seja, chegar na frente, mas a nossa intenção é pelo menos chegarmos junto ou bem próximo desses outros que estão aí também da mesma forma.
Uhum. Bom, 3838-1213, você pode participar do nosso programa e falar a respeito desse debate, que é o primeiro debate que a gente realiza já depois de homologadas as candidaturas, né? A Rádio Pajeú vai buscar cumprir seu papel, como sempre faz, no processo eleitoral. Eu estou percebendo que tem havido uma grande movimentação, né, dos candidatos em várias regiões do Estado. Paulo Câmara já esteve sábado aqui em Afogados com Eduardo. Armando já tem agenda para a região do Pajeú. Armando, os candidatos do PT, já foi informado, não?
Não. Nijo Nijo, eu acho que fazer uma ressalva, né? Até para esquentar mais o debate e o clima eleitoral, aquela vinhetinha de eleições também, porque para esquentar o clima,
bom, né?
É bom aquela vinheta, certo? Acho que a Rádio Pajeú precisa também esquentar esse clima de eleição. Uhum. Veja o seguinte, Nijo Nijo, a gente estamos, né, ainda na pré-campanha, ainda formando ainda esse calendário de atividades, de comício, de inauguração de comitês, e nesse momento a gente não tem ainda agenda de visita, né, a Afogados, a região do Pajeú definida. É claro que no futuro próximo a gente vai estar passando essa agenda e com certeza vão acontecer também comícios aqui da chapa, né, Pernambuco vai mais longe, né, o governo do Estado, e também com provavelmente a presença aí de Dilma e Lula na nossa região, aqui no nosso palanque, já que esse é um dos compromissos do PT, certo? De fazer de tudo para eleger Armando Monteiro em Pernambuco.
E é bom se tiver a vinheta, tem aquela trilha, Tito, mas se tiver a vinheta já serve. Ele gosta de ouvir essa vinheta, bota aí, por favor. Eu gosto da vinheta, mas eu gosto muito da trilha, aquela trilha característica da cobertura de eleições da Pajeú.
Realmente assim, uma marca.
Ó, escuta aí, ó. Eita, aí começa a dar aquela expectativa no povo, hein? dia na apuração. E agora que vai começar a nossa central de apuração aqui na Pajeú.
São coisas assim que realmente
marcam, é verdade, né?
Realmente cria esse clima, esse ambiente propício para a gente até debater assim de forma mais animada, né?
Bem lembrado,
esquentando,
bem lembrado.
Já que, certo, a dificuldade hoje das campanhas é essa, é realmente esquentar, né? Raimundo aqui disse que no último sábado eles esquentaram essa eleição, a campanha, né? E eu acho até que não deu para esquentar ainda não, viu, Raimundo? Não sei se foi a chuva que atrapalhou o clima de esquentamento, mas o que a gente viu nesse primeiro começo é justamente uma apatia ainda da população em relação às eleições. E o que a gente viu nos blogs aí é que o comício foi um fiasco, né? Foi um fracasso, né? Não só de público, mas até de debate mesmo, porque os candidatos a deputado estadual e federal não puderam fazer as suas falas. E esse é um grande desafio, não só para vocês do PSB, mas para a gente do PT, é motivar a população, né, a participar desses eventos, a participar de uma forma assim, mais forte, né, já que a gente vive um momento assim, de descrença, né, na classe política e de uma falta de motivação para vir votar. A gente vai fazer de tudo para motivar, né, a nossa população a fazer esse debate. A região do Pajeú é muito forte, né, a gente é conhecido aí como uma das regiões onde o debate político é muito mais vivido, né? E a gente precisa fazer isso. E vocês não tenham dúvida que quando a gente marcar esse debate, né, esse comício, essa inauguração do comitê, essas passeatas, né, na nossa campanha Pernambuco Vai Mais Longe, a gente vai trazer aí uma quantidade de pessoas muito boa, né, para fazer essa campanha chegar às ruas e chegar à população. E esse debate é necessário, não adianta a gente estar reclamando dos nossos políticos se a gente não fizer o debate nesse momento. Nós temos dois meses e pouco aí para fazer e colocar o que a gente quer para Pernambuco, o que a gente quer para Afogados, o que a gente quer para o Brasil. E esta é a hora de firmar compromisso, de saber qual é a proposta de cada um desses candidatos para que a gente possa fazer a nossa escolha. E aí eu digo que cada um escolha, né, o seu candidato. Nós não vamos ter nenhum candidato aqui que seja, né, o salvador da pátria, mas que a gente escolha entre o menos ruim, porque dessa forma, escolhendo candidatos, votando, é que a gente muda o país, é que a gente muda o Brasil, é que a gente muda Afogados da Ingazeira. Então, quero motivar a população afogadense a fazer esse debate de forma mais quente, a começar a participar, a questionar aí nos meios de comunicação, usar a Rádio Pajeú, que é um ambiente, certo, muito bom, apesar das leis também até dificultarem esse debate, que eu acho assim, complicado, certo,
do ponto de vista... Não, e para a gente cria uma confusão tão grande aí, porque, por exemplo, para blog tem uma abertura, para rádio, por exemplo, um debate como esse eu só posso fazer nesses moldes, e com os candidatos eu já sei que vai ser praticamente, vai ser muito difícil fazer no primeiro turno um debate. A gente estava inclusive com um grupo de universitários buscando fazer um debate ampliado no Sino de São José, mas sabe que vai ser difícil. Por conta da legislação, você não consegue reunir todo mundo. Então há muitos. Tem hora que a gente escreve uma coisa no blog e se pergunta, mas pode botar isso na rádio? Não pode. E tem muita coisa que se vai para os blogs e que não pode obrigatoriamente ir para a rádio, porque o ambiente é muito. A legislação é muito mais dura, né?
Pois é, e assim, eu acho que isso empobrece o debate, empobrece esse momento tão rico, né, que o país vive, que é um momento de eleição, onde a gente coloca o futuro aí dos próximos 4 anos na mão de pessoas que muitas vezes a gente não sabe quais são as suas propostas, né? O que elas defendem. Então é importante que esses debates aconteçam e que a gente possa esquentar essa campanha, não com aqueles debates acirrados, porque você não presta, porque você isso, aquilo, outro, mas um debate em cima das propostas, porque você não fez, o que é que você vai fazer, o que é que você propõe. E é isso que o PT, né, com a candidatura de Dilma, Armando e João Paulo, vai fazer nessa aliança, nessa coligação de Pernambuco Vai Mais Longe.
Raimundo.
Eu diria o seguinte, que não aqui me colocava como um fracasso. Se a gente for observar a quantidade, porque na verdade era uma carreata, observar a quantidade de veículos que a gente tinha no bairro São Sebastião, a gente passava lá a Gustavo Fittipaldi, a Antônio Rafael de Freitas, aquelas adjacências ali, aquelas ruas ali, não cabia mais ninguém, não cabia mais carro. Então a gente sabe que todos nós gostamos de chuva, mas para ficar na chuva pouca gente quer. Então o momento veio com a chuva, a gente só foi 3 dias para programar tudo isso que houve em Afogados no último sábado. Começo da campanha, a gente sabe como é frio. Mesmo a campanha a nível de município, a gente sabe que o início é frio ainda. E a gente, quanto mais com a eleição, mais distante um pouco que a eleição de Estado e de país. Então, nós observamos que uma grande quantidade de veículos se colocaram aqui na carreata, como foi divulgado pela própria Rádio Pajeú, mais de 400 veículos participando da carreata. Então, na hora que foi começar, houve a inauguração, que foi para os discursos, então a chuva começou e começou bem. Por sinal, se estendeu até a madrugada. Então, muita gente que participou da carreata não participou, na verdade, do comício. Então, esfriou um pouco ali pela chuva. Mas que, com o início da campanha, com o fim da Copa e o início da campanha, as pessoas começam a ver e começam a querer participar. E a gente compreende que o debate é importante e a gente não tem nada contra ninguém, contra candidato A nem contra candidato B, mas temos, enfim, que debater em relação aos problemas que tem em Pernambuco e no país. Então, que esse debate comece, que as pessoas comecem a participar também desses debates, porque, na verdade, a sociedade tem um papel importante nas eleições.
Pacheco, o pessoal vai fazer algum evento aqui, sinaliza alguma caminhada, alguma visita do candidato?
Veja bem, Júnior, ainda não temos ainda ciência, né, desse calendário ainda, mas estamos tentando junto à estadual a possibilidade, sim, né, do nosso candidato, companheiro José Gomes, está também aqui presente também no Alto Pajeú, até porque a proposta, né, inicial é justamente essa, é dar uma assistência maior a essa região aqui que, de uma certa forma, nos sentimos assim, não atendido, né, em muitos momentos. Então, a nossa proposta é essa, é trazer a nossa candidatura mais próxima para o povo, né, do Pajeú, aqui da nossa região, porque realmente a gente necessita isso. Agora, não sei quando, né, e nem se vai haver. Agora, estamos tentando trazer realmente essa agenda para cá.
Bom, o Jair chegou a falar no momento da campanha que ainda está frio. Né? Deixa eu pesquisar. Você está animado ou está desanimado para nesse início de campanha? Tá de fato, você está empolgado, empolgada, ou está desanimado, desanimada, nesse início de processo eleitoral? 38381213, está liberado o telefone, vamos ouvir o que o povo diz. Eu não quero saber em quem você vai votar, não decline sua intenção de voto, porque, como eu falei, pelas regras da legislação, a gente não pode fazer isso aqui. Alô, do telefone.
Bom dia, meu Júnior.
Bom dia, Paulo Roberto, já sei quem é.
Com certeza, Paulo Roberto.
Tá animado ou tá desanimado?
Tá animado, sim.
Tá animado?
Com certeza.
Pronto, achamos um animado. Obrigado, Paulo. 38381213. Você tá empolgado para essa campanha ou não? Você ainda tá frio, tá desestimulado nesse processo eleitoral? Alô, do telefone.
Alô, Nilzinho, né? Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Eu tô animado. Aí eu queria fazer uma pergunta aí a pergunta é válida para os três.
Os três, certo.
Queria saber dos candidatos que eles vão apoiar, se eles se elegendo, os candidatos deles vão só embolsar o dinheiro, o dinheiro, e esquecer da nossa região, tanto de Afogados como o Pajeú, ou que nem há 16 anos atrás, que tinha 2 candidatos a deputado estadual e nada feito por Afogados.
Uhum.
E vou fazer alguma coisa pela nossa região, que necessita muito.
Ok, Sandro, obrigado. 38381213, você está empolgado ou não para esse processo eleitoral? 38381213, você também pode fazer perguntas. O que eu peço, não decline, não fale em candidatos, não diga que vai votar em A ou B, porque pela legislação a gente não pode fazer isso. Alô, do telefone.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, quem fala?
Pedro Araújo.
Diga, Pedrão.
Eu queria primeiro saber dos amigos que estão aí defendendo seus candidatos, qual é a proposta dos candidatos com relação a rodovias pernambucanas, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Pajeú, essa 292 é só promessa, né? Quem lembra que o ex-governador chegou aqui há quase 8 anos prometendo restaurar essa PE-292. Passou-se esse tempo, deixou a governança, colocou seu indicado, veio para afogar a Bengazeira de novo, prometeu, eu acho que não, até esqueceu das promessas. Né? Aí o que é que esses coordenadores aí, podemos dizer, têm se solicitar de seus candidatos, o que é que eles vão cumprir as promessas? Uhum. Ou é só promessa de novo?
Certo. Ok, Pedro, tá aí seu questionamento. 3838-1213, já são 10h48, 10 horas 48 minutos agora em Afogados. Alô do telefone.
Alô,
Pedro. Opa, quem fala?
É Miguel aqui do Planalto.
Diga, amigo.
Eu queria saber o que é que esse vereador procura em arrumar tanto voto que esses candidatos deles. Se esses candidatos não faz nada por Afogados, nem por a região, porque quando é época da eleição, todo mundo é bom. Agora, quando passa a eleição, some todos, porque no bairro que eu moro aqui, eu vi um vereador quando foi na campanha de política. Passou a campanha de política, ninguém viu um vereador aqui nem para remédio. Vamos ver agora, porque tem eleição para governador e presidente.
Certo. Você está aí desde aí do Planalto, né?
É.
Pronto, anotamos aqui. 3838-1213, você está animado, não está para esse processo eleitoral, tem perguntas para os nossos convidados aqui, que defendem três projetos para o Estado. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem é?
É Cosme.
Diz Cosme.
Tudo bom?
Tudo bem.
Rapaz, eu estou é doido que chegou o dia de votar. Pensa que eu estou doido para chegar... O dia de votar, para a gente estar acertado nesses testes. Eu não vou nem dizer quem é, né? Não pode, não?
Não pode, não. Ele está doido para dizer quem vai dar a cacetada dele. Mas você está animado para a eleição?
Estou.
Está animado. É porque a legislação é muito clara. Tem até o texto dizendo que não pode, nas emissoras de rádio, vale também para a TV. Você não pode, que nem de o Matuto, nem pode elogiar, nem pode criticar. Não pode declinar a intenção de voto nem dizer em quem não vai votar criticando. A gente pode fazer isso aqui num debate porque estamos com três opiniões de três projetos e quando um fala o outro defende, né? Mas infelizmente isso não pode acontecer. Inclusive quando o ouvinte se pronuncia, você pode perceber na programação que a gente entra naquele clima, que a gente fica numa tensão, porque quando o ouvinte quer dizer não, fulano não presta, Beltrano não presta, ou fulano presta, Beltrano presta, a gente tem que entrar e imediatamente pedir que não siga no seu raciocínio. Mas vamos lá, vamos aqui ao Jair, ao Pacheco e ao Raimundo. Raimundo, o que você diria aí sobre essas questões levantadas? Tem ouvido que está animado, tem ouvido que está desabafando, está querendo dar resposta em outubro. O que é que você diz ao que falaram aí nossos ouvintes nessa abertura aí de espaço para eles nesse debate?
Tudo isso, Nil, é compreensível. A gente compreende que as pessoas muitas vezes se desestimulam com os políticos, mas eu, de minha parte, nunca deixei de votar. Sempre que tem as eleições, eu sempre gostei de participar. Nunca votei em branco. Sempre eu tenho os candidatos a deputado estadual, a federal, senador, governador, presidente. Sempre votei em vereadores. Eu tive três vereadores até hoje que votei, quatro comigo. Sempre votei aqui em Afogados, votei em Augusto, votei em Luiz Odão, votei em Patriota. E aí, em duas últimas eleições, votei no meu nome mesmo. Uhum. E aí, as pessoas muitas vezes esperam o que muitas vezes até é impossível. Querem que o vereador faça o que não é papel dele. Que aí muitas vezes é papel do executivo e as pessoas muitas vezes compreendem que fosse o papel do legislativo, fosse do vereador. Essa questão, como o menino colocou, se vai só coloca, se embolsar o dinheiro, na verdade a gente procura votar em pessoas que a gente conheça, que a gente conheça o passado, conheça a história dessas pessoas. E aí o nosso sentimento de votar nas pessoas é que possam trazer para o nosso município desenvolvimento, trazer emendas, trazer obras para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Então, as pessoas que nós procuramos votar são pessoas que a gente sempre procura ter uma conversa antes no que a gente defende, para o que a gente defende, que essas pessoas chegando ao poder possam defender os municípios e a população. Então, se mais tarde vão colocar o dinheiro, embolsar o dinheiro, isso a gente não é papel nosso. Eu sei que, como vereador do município, procuro fazer o que está atenado com a população. Então, diria que as pessoas procurem também participar dos debates, procurem também escolher os melhores candidatos para que depois você possa ver o trabalho dessas pessoas ser realizado nos nossos municípios. Em relação a Dejaí do Planalto, Planalto é ali a CAGEP?
Isso, aquele setor ali.
Na verdade, quando nós somos, a gente tem uma participação também nos bairros e muitas vezes somos procurados para ver os problemas que ali apresentam. E aí, tive várias vezes passando no Planalto, não conheço o senhor Dejaí, se conheço, eu não estou lembrado do Dejaí, mas quer dizer que já estive no Planalto também participando de algumas conversas com alguns moradores que naquele momento também nos procuravam para dar uma força em relação, principalmente, à energia. Tivemos indo à Serra Talhada falar com o doutor Gustavo para que a gente pudesse trazer alguma coisa para aquele bairro, porque a gente sabe da dificuldade, é um bairro que não está regularizado ainda, e a gente sabe como é difícil as coisas acontecerem, e aí os moradores nos procuraram, e a gente teve indo daqui a Serra Talhada, procurando conversar com pessoas que pudessem nos ajudar, e ajudar aquelas pessoas que ali moram. E aí estamos nesse debate, estamos conversando com o doutor Gustavo, ficamos de voltar à Serra Talhada, para ver se conseguimos ali uma extensão elétrica para aquele bairro. Então, quer dizer que na hora que nós somos procurados, é obrigação nossa de corresponder aos anseios da população. Mas com limite, a gente não tem o poder de fazer, a gente tem o poder de cobrar. E aí, na hora que somos procurados, a gente vai, com certeza, cobrar o que a população precisa e merece. Se não conseguimos, mas pelo menos estamos cobrando. Então, esse é o trabalho do vereador e eu tenho consciência do que estou fazendo. Então, quero aqui agradecer ao seu Dejaí e que se tiver interesse de nos procure, seu Dejaí, para que a gente possa também ter uma participação junto com vocês no bairro do Planalto. E aí as pessoas, com o início dessa campanha, vão começar a esquentar, vão começar a participar. E aí nós sabemos da importância da população nas campanhas eleitorais, participando, discutindo, para que a gente possa trazer o menos ruim para os nossos municípios.
Jair.
Bem, Júnior, em relação aos ouvintes, a gente vê aí, no caso de Dejaí e de outro que falou primeiro, a desilusão de ter votado, principalmente em deputado estadual e federal, e não ver o trabalho desse deputado, não compensar o seu voto. Aí vem aquela orientação básica, né? A gente precisa conhecer melhor esses deputados, precisamos votar de forma voluntária, sem esperar nada em troca para mim, porque o deputado vai ser do Estado ou da federação, né, do país, e se a gente escolhe alguém porque recebeu alguma coisa em troca, não tenha dúvida que ele não vai voltar para lhe servir, certo, comunitariamente de forma alguma. A gente do PT tem sempre essa preocupação, né, Júnior? Eu digo a você que na eleição passada a gente defendeu aqui Múcio Magalhães, João Paulo, né, a chapa de deputados do partido. Múcio não foi eleito, João Paulo foi. Eu digo a você que carreguei a candidatura de João Paulo nas costas, ao invés dele me dar dinheiro, quem deu dinheiro a ele foi eu, certo? Ajudando na sua campanha. E a gente tem o resultado, primeiro na sua atuação, né? O deputado ele não faz obras, né? Ele não é que nem o presidente da República, o governador ou o presidente, mas ele é quem vota as leis. E eu digo a você que o principal problema desse país, o principal problema político desse país está no Congresso Nacional, está com nossos deputados federais e com os senadores. E esse deve ser o voto que você deve dar com muito mais consciência do que o voto que você dá para um presidente, para um governador ou para um prefeito. Por quê? Porque a gente acha às vezes que, certo, um presidente eleito ele pode resolver todos os problemas sozinho. E não é assim, ninguém governa sozinho. Tem que se governar, principalmente a nível nacional, com o Congresso Nacional. A gente já viu aí Dilma ser vítima de várias pressões, de várias chantagens, porque não estava cedendo para alguns deputados, para alguns senadores que queriam, né, aquele toma lá da cá. E essa é uma das principais dificuldades do governo Dilma no Congresso. Muita gente não percebe isso, pensa porque ela é ruim, porque ela, certo, é dura, diferente de Lula, mas essa é uma característica boa dela, certo? O PT vai priorizar nessa eleição, onde não tiver candidato a governador, vai priorizar as candidaturas de deputados federais e senadores, É por isso que João Paulo não é candidato a vice-governador, certo? Na chapa de Armando, é porque o partido prioriza o legislativo e por isso ele vai ser candidato a senador, porque a gente quer ter também essa melhor qualidade de senadores no Congresso Nacional para que o governo não seja refém desses muitos picaretas que ficam aí chantageando em troca de dinheiro para depois comprar o eleitor e se reeleger e se perpetuar no poder. Então eu chamo a atenção desses dois ouvintes e de todos vocês que estão ouvindo. Prestem muito bem atenção a essa eleição de deputado estadual e federal. A gente discute muito o presidente, o governador, o prefeito, mas esquece de discutir o legislativo. E essa é a mudança que o país precisa. Nós precisamos de um Congresso Nacional muito mais sério, muito mais honesto, para que a gente tenha um país muito melhor. E em relação a João Paulo, a gente pôde, mesmo sendo oposição aqui em Afogados da Ingazeira, cobrar a emenda parlamentar dele, e aí ele colocou uma emenda aqui para Afogados da Ingazeira, via, né, o PT de Afogados da Ingazeira, um pedido nosso, uma emenda na área de saúde no valor de R$150 mil para ajudar também na saúde do município. Então, veja que a gente faz uma campanha de forma diferenciada, mas muitas vezes os nossos candidatos não têm o resultado que merecem. A população não valoriza porque entre um que não me deu nada, é um caba bom, mas outro que me deu alguma coisa, eu acabo votando naquele outro. Então, também, não reclame quem vende seu voto, quem troca por qualquer coisa.
Pacheco.
Rapaz, a gente aqui, diante dessa mesa, a gente aprende muito, né, Júnior? Hoje, pela primeira vez, estou aqui representando uma entidade, né, um partido político. Mas, em primeiro lugar, eu me coloco também como eleitor, como aquele que vai sair da sua casa e vai lá votar, né? E, na maioria das vezes, muitas das vezes, a gente não se sente bem representado por aquele que nós votamos. Um dos motivos do pessoal hoje em Afogados da Ingazeira colocar um nome, né, à disposição também da população para que possa também obter o voto, né, é justamente essa. Dificuldade, às vezes, da gente cobrar daquele que levou o nosso voto, que veio aqui na época de eleição, levou o nosso voto e depois nós ficamos chupando o dedo, ficamos a ver navio, como dizem o ditado popular. E é justamente essa a nossa preocupação como militantes do PSOL, é termos aqui em nossa cidade, em nossa região, uma representatividade ao qual nós podemos dar o nosso voto e, ao passar esse momento eleitoral, elegendo ou não esse candidato, né? No caso aqui o PSOL tem colocado à disposição o nome do nosso companheiro Itamar França, pessoa que todo mundo conhece, pessoa que tem colocado assim à disposição, né, o seu nome para ser votado, ao passar esse momento eleitoral, você vai encontrar o nosso companheiro Itamar ou aí tirando serviço, né, policial militar, ou
pode só informar o candidato, não pode...
Não, beleza, pronto, beleza. Então, a nossa intenção justamente é essa, é termos alguém que nós possamos encontrar. Aqui a maior dificuldade de encontrar hoje o nosso candidato é simplesmente chegar à casa dele, porque você chegar na casa dele, você vai tomar um café, você vai tomar água, você vai estar dia a dia em contato com a representatividade do PSOL. Então, justamente, o PSOL hoje em Afogados da Ingazeira tem se disposto, né, a trazer um nome genuinamente da nossa terra, né, genuinamente Carioca, presente.
A gente vai entrar naquele mesmo... Porque senão... Porque nessa disputa proporcional são muitos candidatos. Aí a lei diz que não pode...
Pronto, então eu quero concluir da seguinte... Eu quero concluir da seguinte forma. Que os eleitores possam realmente analisar em quem vai votar, analisar se o momento, entendeu? Não é ou não é o momento de estarmos assim... trazendo realmente alguém que a gente possa encontrar, possa ter contato com maior facilidade. Por quê? Porque se a gente continuar dando voto àqueles que vêm aqui, entendeu? Por intermédio de terceiros, leva o nosso voto e depois nós ficamos a chupar dedo, a ver navio, não vamos mudar nada. Eu creio que esse momento é um momento de conscientização e o principal de mudança, porque nós precisamos e queremos mudança no cenário não somente municipal, mas estadual e nacional. Então, que nós possamos verdadeiramente votar consciente em pessoas que possam nos representar.
Ok. Júnior, só voltando um pouquinho aqui às perguntas do ouvinte, a gente acabou esquecendo de debater a questão das rodovias, Pedro Araújo colocou, e também a cacetada aqui do Cosme. Eu acho que a melhor maneira de protestar é essa.
É essa. Aí você vamos guardar ela para o próximo bloco, então, bora. Que o Celso está chamando lá no centro, aí anote aí, não esqueça não. E depois do bloco eu estou achando vocês muito calminhos, né? Mas para fechar a provocação final, os prós e contras de cada candidatura. A candidatura do Armando questiona Paulo Câmara, diz que é o cobrador de imposto. A campanha de Paulo Câmara diz que Armando é o patrão, é o mega empresário e que nunca gerenciou, teve apenas mandatos legislativos. O projeto do Zé Gomes questiona os dois, né? Depois do intervalo a gente fala sobre isso. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate de hoje, falando sobre as eleições que estão chegando. Nossos ouvintes opinando aqui pelo telefone ou pela internet. O Léo Oliveira está parabenizando o Jair do PT. Quem mais? Está dando uma cacetada em nível municipal aí, não tem problema. O Raimundo pode se pronunciar dizendo que está lutando para tirar Afogados desta cúpula que vem comandando. Está dizendo aqui o Léo. O Ednis, o debate de hoje está excelente. Empolgado, ele não está muito, nem tanto. Mas atento às propostas dos amigos. E está parabenizando o Antônio Pacheco, que pergunta se o candidato deles foi eleito, se terá influência no próximo pleito municipal para quebrar essa polarização que mais se assemelha à política café com leite do Sudeste. Está dizendo aqui o Ednis. Vamos a mais opiniões aqui à medida que os ouvintes estão ligando também, participando. Mas vamos àquele tema que eu puxei, porque a gente já está na reta final, debate bom, passa rápido, não é? Primeiro eu queria, o Gilberto está dizendo que não vê, o Gilberto Carvalho não vê como ter animação alguma com as eleições que se aviziam. O descrédito da classe política é enorme, o pior é que as pessoas nem se preocupam com nada além de seus interesses pessoais. A nível nacional, então, a desgraça é completa, é escolher entre a fogueira e a forca, está dizendo aqui o Gilberto. Sobre o que cada um projeto questiona do outro, Jair, como eu puxei do bloco anterior, você acha que esse debate, primeiro, é o debate correto? Tem que se mostrar realmente as dificuldades de cada candidatura, uma hora, tem hora que os candidatos dizem, não, isso é baixar o nível, de um lado e do outro, de todos os lados. Como é que você vê esse tipo de debate que também deve estar presente, e já tá presente, na verdade, nessa campanha?
Veja o seguinte, Divino. Primeiro, agradecer ao amigo Léo aí pelo elogio e registrar aqui uma ligação de um ouvinte aí de carteirinha da Rádio Pajaú, né, reclamando aí nessa questão de esgoto, ainda o problema. Ela disse que quem está reclamando aí a questão da máscara ainda está no céu. O problema deles é esgoto a céu aberto lá no bairro Costa, próximo ao posto de saúde. Diz que é um problema recorrente, que já denunciaram várias vezes, não tem jeito não. E disse que não é um esgoto, não, é um esgotão, certo? Com muita fedentina lá perto do posto de saúde do bairro Costa. Veja o seguinte, Júnior, eu acho que o debate ele deve ser encarado em cima de propostas, em cima de críticas. Agora, que nada que prejudique a moral, né, do candidato. E acho que assim, essa questão ela deve ser debatida, sim, né, porque você está representando algo, né, você é uma pessoa e você traz consigo essa representação. Eu acho que o fato do Paulo Câmara ter sido, né, o cobrador de imposto, como a gente diz, do governo, é algo que precisa ser discutido, porque ele tem essa característica, né? Naturalmente, um governo dele vai ser muito mais cobrador nesse sentido. E o fato de Armando ser vindo das classes ricas, né, ser um empresário também, é algo que tem que ser visto. Agora, o que a gente vê na chapa de Armando e João Paulo é que o Armando se caracteriza aí como um empresário, certo, exemplar. Eu já vi Lula elogiando o pai de Armando por várias vezes, e não é agora porque ele é candidato. E a gente poderia estar aqui reeditando aquela chapa que deu certo quando Lula foi candidato a presidente e José Alencar, seu vice, um empresário também de renome nacional, que deu certo para o país, com certeza também. Armando é empresário, né? Além disso, também é formado em economia e em direito. né? Ele não é só empresário. E João Paulo, senador aí, representando junto com Paulo Rubem essa classe mais simples, já que o Paulo Rubem é um professor universitário, dá uma chapa muito boa e vocês não tenham dúvida que a gente vai poder cobrar e cobrar muito, né, para que a população tenha acesso aos seus direitos. Acho importante que a gente faça o debate de ideia na questão das propostas. E aí os ouvintes questionaram aqui, como no caso de Pedro Araújo, a questão das rodovias, né? Eu cito como exemplo, o governo federal já realizou, fez em torno de 6 mil quilômetros de rodovias federais, essa é uma marca do governo do PT, e a nível estadual, com certeza, essa aliança de Armando com Dilma vai também render frutos, né? O que a gente escuta falar muito é na continuação da duplicação, chegando até Arco Verde, é uma proposta de Dilma e de Armando, porque é um projeto federal. E não tenho dúvida que a gente precisa fazer esse debate em relação às nossas estradas regionais, principalmente. Não só com os candidatos a governador, mas também com os candidatos a deputado. Eu já vi você aqui questionando os deputados, todos os eleitos aqui da região, para resolver esse problema, e muitos se escondem e não fazem o debate como deveria. Então a hora é essa, acho que Pedro tem razão, a gente precisa melhorar a malha viária, certo, de Pernambuco, e não tenho dúvida que a gente vai cobrar de Armando, de Dilma, mas também dos nossos deputados e senadores. E a questão da cacetada, né, do amigo que falou aí, certo, o Cosme, se eu não me engano, é importante se dar essa cacetada. Não tem melhor maneira de se protestar no ano de eleição do que votando. Dê a cacetada, escolha o candidato que você acha que é o menos ruim, que é o que tem as melhores propostas, que você confia mais, e faça a sua opção valer. Principalmente se ela for consciente. Então, quem quiser protestar, dia 5 de outubro é a hora de protestar e de votar de forma consciente. Raimundo.
Como bem o Jair colocou a questão do Pedro Araújo, quer dizer, Pedro, que quantos governos passaram e essa 320 não foi feita? Na gestão do Eduardo, ele fez de Serra Talhada a São José do Egito. A gente sabe como é que está a hoje, bem sinalizada. No último momento que ele esteve aqui em Afogados, ele assinou a ordem de serviço para a recuperação da PE-292. Então, já indo à Sertânia, a gente já vê que tem, de Sertânia para cá, destino à custódia, recuperada o asfalto, e aí é bom que a gente se junte, que os políticos que se elejam, que venham com esse compromisso de fazer pela população. Quando Jair coloca aqui em relação aos candidatos, e coloca Paulo Câmara como cobrador de imposto do governo de Eduardo, eu perguntaria a Jair quem é o cobrador de imposto do governo Dilma. Nós sabemos, Jair, que o país que tem a maior cobrança de imposto é o Brasil. Então, se a gente for comparar, meu irmão, eu quero dizer que ninguém sobrevive sem arrecadação. A Rádio Pajéu era uma rádio comercial, se ela tirar os comerciais, não sobrevive. Então, os governos também sobrevivem de impostos também. Então, eu acho que é normal que a gente pague os impostos. E aí, quer dizer o seguinte, que a vantagem do Paulo é que, na verdade, o governo Eduardo, ele procura renovar lideranças. A gente vê que os velhos políticos, eles não têm muita coragem ou vontade de fazer novas lideranças. E a gente sabe que o governo Eduardo é a exemplo de Recife, quando elegeu Geraldo Júlio, começou com as pesquisas lá embaixo, e hoje Geraldo Júlio é o prefeito do Recife. O Paulo Câmara foi um secretário que atuou em 3 pastas do governo de Eduardo e se coloca hoje como candidato do governador, o candidato de Pernambuco. Então, a gente sabe que as velhas raposas estão aí, e aí a gente aposta na candidatura de Paulo Câmara, até porque a gente vê que hoje, no estado, 184 municípios, temos mais de 150 apostando em Paulo para governador. Temos dentro do próprio PTB, 7 prefeitos do PTB aderiram à candidatura de Paulo Câmara. Temos no PDT, 7 prefeituras que votam em Paulo. Temos no PT, no próprio partido do Jair, 5 prefeitos que apoiam a candidatura de Paulo Câmara. Então, e temos também na coligação, compartilhando a coligação do Armando, um prefeito do PRB, que é o de Morelândia, que também vota em Paulo. Então, é isso aí, está vendo que Paulo, como secretário, deu certo. Quantos governadores no estado de Pernambuco foram secretário da Fazenda e que se tornaram governador? E aí, Paulo também, como administrou 3 pastas do governo Eduardo, hoje é o candidato e com certeza será o nosso governador.
Pacheco.
Rapaz, estou gostando demais aqui desse debate. Eu estou achando que, na verdade...
Tá vendo aí como é que é bom? Você estava fora da roda, você vê agora, vê como é legal.
Na verdade é o seguinte, na minha realidade hoje aqui, nesse momento, é aprender, né? Eu estou aqui me deleitando com duas pessoas capazes, né, de nível assim, altíssimo para realmente incrementarmos esse debate, né, Júnior? Eu como eleitor, mais uma vez, presidente também do PSOL, mas sempre me colocando como eleitor, eu vejo a realidade é a seguinte, concordo com o Jair, concordo com o Raimundo, quando ele disse que se cobra demais, que se tem que cobrar impostos mesmo, eu creio que é isso aí mesmo, tem que ser feito. É uma coisa que é normal. Agora, o que não deveria ser normal, entendeu, é quando se vai buscar onde foi colocado todo esse dinheiro desses impostos, não foram colocados. A maior parte não se é colocado nos locais devido, como saúde, segurança, educação e uma série de outras necessidades que a população tem e não são bem ou nem são assistidas como deveriam. Então, eu creio que nós devemos realmente avaliar, devemos votar consciente, votar em pessoas que nós possamos verdadeiramente ser representadas por elas, não esses lobos, né, que estão aí, como o próprio Jair disse, que são lobos, e são mesmo lobo, raposa e, de repente, uma série de outras expressões que nós poderíamos usar para identificar essas pessoas. Eu creio que a mudança está no momento de acontecer, através do voto consciente, através de pessoas que nós possamos colocar lá, que verdadeiramente possa nos representar, pessoas que, mesmo não chegando lá, possam estar também no cenário cobrando, fiscalizando, exigindo que se cumpra o que se é proposto. Né? Que se é proposto por aqueles que estão lá, que serão eleitos pelo povo, né? Porque eles são colocados lá para cumprir objetivos. Então, que nós possamos verdadeiramente cobrar, né, que essas pessoas possam cumprir, né, o que se propôs a fazer. Uhum. Então, que a gente possa verdadeiramente, nesse momento, estar aí, voto consciente, voto com realmente responsabilidade. Esse companheiro aí que no início, né, falou que vai dar uma cacetada, é justamente esse aí o caminho. A forma adequada de mostrar, entendeu, a nossa indignação e que mostrar também que não suportamos mais esses políticos que são eleitos por nós, entendeu, usarem e abusarem da nossa boa vontade, votando conscientemente.
Ok. Uhum. Eu estou estourado.
Deixa eu sei que você, mas a respeito da pergunta também que um eleitor fez aí, muito obrigado pelo elogio. E eu quero dizer o seguinte: o pessoal hoje em Afogados da Engazeira tem sim a intenção de estarmos lançando o nome ali, colocando à disposição o nome também, talvez para disputar a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal.
Muito bem. Eu tenho que encerrar e até propor uns 30 segundos, eu estou com o tempo estourado já. Vamos fazer sorteio aqui. Tem que ser por ordem de sorteio, Michele, para cada um poder se despedir objetivamente, por favor. Eu tenho aqui no só no final, viu, Jair? Aqui pela uma pessoa mandou uma mensagem para mim aqui. O Tiago Emanuel está dizendo, do jeito que eu li as outras, não concorda com você quando você fala de imposto, já que a população paga, a carga tributária é muito alta, acha que isso é contraditório. Pela ordem aqui, primeiro Raimundo, para as considerações finais, depois Pacheco e depois Jair, né? Almeida, exato. Jair Almeida para o fim. Bom, Raimundo, objetivamente, suas considerações finais, amigo. Muito obrigado.
Eu quero agradecer, Nil Júnior, pela oportunidade, agradecer à população que nos ouviram nesse momento, a todo o pessoal que está na organização do comitê, a todas as pessoas que participaram da carreata do último sábado, e dizer que com certeza nós vamos eleger deputados estaduais, deputado federal, senador, eleger Paulo Câmara, governador do nosso estado, e com certeza eleger o nosso presidente, o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. Muito obrigado, Nilson.
Obrigado. Antônio Pacheco. Obrigado também pela presença.
Júnior, quero agradecer aqui também a Rádio Pajeú, aos ouvintes e a todos que aqui presentes estão, por essa oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais. E quero dizer o seguinte, esse momento, né, é um momento que a gente tem de votar consciente, votar naquele que realmente pode nos representar, né? Quero dizer, aquele que nos ouve nesse momento, o pessoal está aí colocando a sua disposição, entendeu? Nomes da terra, pessoas que você pode realmente avaliar, né? E pode estar cobrando de nós também a postura que você acha que devemos ter, né? E é isso aí, né, Júnior? Eu quero agradecer essa oportunidade e em breve, se possível for, estaremos aqui novamente.
Sem dúvida. Obrigado, Jair. Valeu.
Muito bem. Quero dizer aqui que não sou contrário ao pagamento de imposto, sou contrário quando o imposto é cobrado dos mais pobres com mais força do que com os mais ricos. Dizer a Raimundo que não se elege prefeito, governador e senador com prefeito, talvez seja por isso que vocês tiveram tão pouca gente no comício, né? E que é importante que as pessoas percebam isso. Prefeito e vereador só tem um voto, né? O que vale mesmo é o voto do povo. E queria criar aqui um debate em relação às propostas. A principal das propostas nossas é a educação. A gente já está com Paulo Rubem aí defendendo essa principal proposta, que é o nosso vice, né? Também um professor formado, né? Professor universitário. E discutir também o pacto por uma campanha limpa para diminuir a poluição sonora e visual, melhorando a mobilidade. É uma proposta, né, da candidatura de Armando Monteiro, que é não utilizar os cavaletes ou bandeira nas vias públicas durante toda a campanha, isso para Recife, restringir a utilização de carros de som nos dias úteis das 9 às 17 horas. Será que Paulo Câmara vai aceitar esse acordo? E aí eu ampliaria esse acordo até para todo o Estado, porque quem ganha é a população, e acho que esse tipo de campanha não ajuda a gente em nada.